no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 1º de agosto de 2022.
E vamos ao destaque do dia. Começa o censo.
Pesquisa que conta quanto somos e como vivemos vai visitar 89 milhões de endereços em todas as cidades do país. Maurício de Almeida.
Colaboração da população é fundamental para que o levantamento seja bem sucedido.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Benefícios para o bebê e para a mamãe.
Ministério da Saúde lança a campanha nacional de amamentação. Jéssica Gonçalves.
A campanha nacional deste ano quer incentivar o aleitamento materno exclusivo até os 6 meses de vida e a continuidade até os 2 anos ou mais.
Combate à violência doméstica.
É o Agosto Lilás.
E vamos falar sobre ações do Banco do Brasil para as mulheres em uma entrevista ao vivo com o presidente do banco, Fausto Ribeiro.
Hoje na apresentação da Voz, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
Estamos no Agosto Lilás, um mês dedicado a combater e inibir casos de violência doméstica.
E o Banco do Brasil lança uma série de iniciativas de apoio às mulheres.
Além do combate à violência, o banco estimula o empreendedorismo feminino, além de levar capacitação para mulheres de todas as regiões do Brasil.
E nós vamos falar de todas essas ações em uma entrevista ao vivo com o presidente do Banco do Brasil, Fausto Ribeiro. Boa noite, presidente.
Boa noite, Gabriela. Boa noite, Nazi. Boa noite a todos os ouvintes da Voz do Brasil. Um prazer enorme estar com vocês.
Presidente, o Banco do Brasil lançou hoje a campanha Agosto Lilás para combater a violência contra as mulheres. Como o banco vai servir como ponto de apoio e acolhimento de mulheres vítimas de violência?
É isso aí, Gabriela. Na verdade, é uma continuidade de uma campanha que o Banco do Brasil aderiu no ano passado. Exatamente em junho do ano passado, que é a campanha do Sinal Vermelho. O que é essa campanha do Sinal Vermelho? É a campanha que visa, né, disponibilizar a rede do Banco do Brasil, as agências do Banco do Brasil e seus funcionários, para que possam identificar situações em que a mulher se encontra em risco, né? A ideia básica é que a mulher apresente na palma da mão, de forma simples, um X, tá? Pode ser feito a caneta ou até mesmo com o batom ou um papel, mas que o funcionário do banco seja preparado para identificar essas situações envolvendo o risco da mulher e acionar aí, né, de forma discreta e segura os meios competentes para que a gente possa, de alguma forma, auxiliar, né, nessas situações de risco.
Presidente, na prática, como é que vai funcionar? Qual é a orientação para o funcionário do Banco do Brasil?
Então, o Banco do Brasil, depois que fez essa adesão, Nazi, nós treinamos a nossa força de trabalho, a nossa rede de atendimento do banco. Foram mais de 30 mil pessoas treinadas ao longo desse último ano, de forma que esses funcionários estejam preparados, ao serem acionados em situações de risco, possam agir de forma discreta e segura. Ora, porque essa situação de alguma forma exige, né, esse comportamento, para que a mulher possa, de alguma forma, utilizar essa rede de agências do Banco do Brasil para poder fazer, né, essa denúncia. Né, e o Banco do Brasil, por sua vez, acionar os meios competentes, no caso a polícia, para que a mulher possa se sentir segura e protegida.
Agora, tá, presidente, a campanha se chama Agosto Lilás. Mas ela vai seguir por tempo indeterminado, tem um prazo, e as mulheres vítimas de violência, elas podem a qualquer momento procurar uma agência para pedir socorro?
Exatamente isso. Esse é um processo contínuo, né? Um processo permanente que avança por todos os meses. E aí basta dizer para vocês que do início da campanha, que foi em julho do ano passado até hoje, 19 mulheres foram protegidas, enfim, foram salvas por essas situações envolvendo o Banco do Brasil. Enfim, é um trabalho de luta contínua para que a gente possa, de alguma forma, disseminar na sociedade que o Banco do Brasil, né, está apto a oferecer segurança para que elas possam fazer essa denúncia, né, e ficarem tranquilas que elas vão ser atendidas da melhor forma possível.
Agora, presidente, para quem está nos ouvindo aí ter uma ideia desse apoio, o senhor pode dizer para a gente quantos municípios brasileiros o Banco do Brasil está presente?
O Banco do Brasil tem uma rede extensa, né, uma capilaridade enorme. Nós temos mais de 5 mil unidades Enfim, a nossa ideia é colocar as 5 mil agências, a nossa rede de atendimento completa, ou seja, 30 mil funcionários na linha de frente capacitados para que possam, de alguma forma, auxiliar nesse processo. Mas o importante é que a sociedade também pode participar, tá? Seja pela divulgação de redes sociais, dessa política do sinal vermelho contra a violência em relação à mulher, ou no ciclo de convivência, enfim, cada um pode fazer a sua parte para colaborar nesse processo. E as agências do Banco do Brasil estarão aptas para auxiliar.
Agora, presidente, o apoio ao empreendedorismo feminino também tem o objetivo de ajudar na independência financeira das mulheres, o que acaba colaborando também para a redução dessa violência doméstica. Como é que essas ações têm relação com a campanha Agosto Lilás?
Muito simples, Gabriela. O apoio à independência financeira das mulheres é dar segurança financeira para cada uma delas, né? Para que ela tenha mais autonomia, liberdade, né? E eu acredito fortemente que isso salva vidas, tá? E o Banco do Brasil vem num processo forte no BB para elas, numa campanha, numa carreta pelo Brasil, né? São 5 carretas espalhadas por esse país todo, tentando auxiliar as mulheres que querem empreender, né? Para que possam ter uma gestão financeira adequada, treinamento, para que possam, de alguma forma, se tornarem cada vez mais independentes, né? E a liberdade, a independência traz liberdade, enfim. Isso é muito importante, salva vidas.
Presidente, o que o BB para elas oferece? Tem aí educação financeira, estímulo ao empreendedorismo? O que o senhor pode dizer para a gente?
Então, o nosso trabalho no BB para elas está focado em 3 grandes eixos estratégicos. Primeiro, soluções financeiras. Encontrar a solução financeira mais adequada ao tipo de empreendedorismo que ela está disposta a atuar. Seja para abrir um restaurante, um salão de beleza, enfim, né? E aí, o segundo pilar é a educação financeira, né? Quer dizer, educação empreendedora. Aprender a gerir o seu próprio negócio, o que é um fluxo de caixa, enfim, para que ela possa ter as ferramentas adequadas para que possa conduzir esse negócio da forma mais efetiva possível. E, por fim, ações relacionadas ao bem-estar e saúde. Aqui nós estamos falando de consultas online, quer dizer, elas podem usar o site do Banco do Brasil, que é o www.bb.com.br/bb para elas, para fazer algumas consultas online, inclusive nutricionistas, para atender e para ajudar nessa questão de tentar prover cada vez mais o bem-estar para todas as mulheres que são nossas clientes.
Nós estamos conversando ao vivo com o presidente do Banco do Brasil, Fausto Ribeiro. Presidente, o Pronamp, um programa criado para apoiar as micro e pequenas empresas, também teve impacto nos negócios dirigidos por mulheres. Quantas empresas com este perfil foram atendidas e quanto foi emprestado a elas?
O Banco Brasil, Gabriela, vem se destacando na utilização e na implementação, tá, do Pronamp. Tá, o Pronamp é um programa voltado para atender os micro e pequenos empresários brasileiros. Desde o início desse programa, o Banco do Brasil já conseguiu colocar mais de 15 bilhões de injeção direta na economia. Enfim, isso serve para pagar salários, compra de mercadorias, enfim, pagar as faturas dessas micro e pequenas empresas. A gente tem um estudo interno que revela que essa injeção na economia, de alguma forma, já trouxe um benefício para a sociedade de preservação de pelo menos 3 milhões de empregos. Em particular, nessa última edição do Pronamp, a quarta edição do governo federal, o Banco do Brasil também já desembolsou cerca de 5,6 bilhões de reais no Pronamp. Desses aí, nós estamos falando aqui de 53 mil micro e pequenas empresas que foram contempladas com o Pronamp. E aí, falando um pouco de empreendedorismo feminino, uma boa parte disso, 2,3 bilhões, foram para mulheres empreendedoras que estão, de alguma forma, liderando seus negócios. Significa que 21 mil empresas lideradas por mulheres receberam esse recurso. O recurso é de até R$ 150 mil reais e obedece às regras próprias do programa Pronamp.
Tá? Presidente, uma outra iniciativa do BB vem atendendo aí também as mulheres, é o Circuito Agro, um programa até que já existe no banco, né? Como é que essas ações se integram?
Então, nós estamos com 5 carretas espalhadas pelo Brasil, fazendo o que nós chamamos de, além de levar crédito, né, para os pequenos produtores rurais, nós estamos levando treinamento, que é algo extremamente significativo, que traz para a gente uma série de benefícios em relação à questão do agronegócio. Melhora a produtividade, melhora a performance dos nossos agricultores e, obviamente, isso traz benefícios para a nossa carteira de crédito rural. E nós agregamos a essas carretas que estão espalhadas por esse Brasil afora, uma carreta em cada região do Brasil, né, também o programa Bebê para Elas. E esse programa Bebê para Elas inclui, tá, no hall de apresentações são feitas treinamentos com mulheres empreendedoras. Já foram feitos pelo menos 14 mil pessoas, já passaram por esse treinamento, dos quais 9 mil são mulheres. Então, se integra, sim, na carreta agro, porque a gente está fazendo, né, dessa carreta, cobrindo esses dois eixos temáticos, tanto o agronegócio quanto o empreendedorismo para as mulheres.
E quem está interessado aí em ser atendido pela carreta, onde é que consegue encontrar o cronograma de onde elas estão?
O cronograma dessas carretas e o local onde elas estão estacionadas e o fluxo futuro, você encontra no site www.broto.com.br, que é um site vinculado ao Banco do Brasil.
Agora, presidente, por falar em agronegócios, financiamentos do Plano Safra 2022-23 já estão sendo liberados por parte do banco aos produtores. O que o senhor pode falar para a gente?
Olha, o agronegócio vai de vento em popa, né? A gente pode dizer isso de forma tranquila. Nas primeiras semanas, uma semana e meia, por exemplo, já foram liberados mais de 11 bilhões de crédito agrícola. E nós estamos falando aqui, há uma expectativa muito grande que 80% das operações, não do volume financeiro, serão feitas aos pequenos agricultores e médios agricultores brasileiros. Ou seja, o agronegócio continua sendo importante para a geração de um PIB cada vez mais, né, pujante brasileiro, e o Banco do Brasil está aqui para auxiliar.
Presidente, o Banco do Brasil tem acelerado também uma estratégia digital, não é isso? O crédito pelo WhatsApp é uma inovação recente, né, que o BB foi pioneiro. Como é que está o ritmo de contratações?
Olha, o ritmo de contratação nos surpreendeu. Tá? O Banco do Brasil, de fato, é pioneiro nessa solução. Tá? É o único banco no mercado que tem uma solução de ponta a ponta, quer dizer, no próprio WhatsApp, o nosso cliente pode fazer toda a operação. Tá? Desde o lançamento desse WhatsApp, do crédito por meio do WhatsApp, nós já liberamos 12 milhões de reais em crédito.
Tá? Você pode falar rapidamente como é que a pessoa faz?
Muito simples. Ele entra no WhatsApp do Banco do Brasil, tá? Que é o telefone, que é um número que termina com 4001. Depois eles podem encontrar mais detalhes disso no site do banco. Tá? E uma vez conectado com o banco, ele simplesmente pergunta sobre crédito e o sistema, de uma forma bem simples, vai levando ele a realizar a operação. E ele consegue fazer de ponta a ponta a operação no próprio WhatsApp.
Tá? Presidente, essas ações aí de evolução digital do Banco do Brasil se conectam de que forma aí ao atendimento físico prestado nas agências? Não vai ser mais preciso ir a uma agência?
Eles são complementares, tá, Nazi? Eu costumo dizer que a gente tem que estar preparado para oferecer a solução que o nosso cliente desejar. A gente costuma também dizer no Banco do Brasil, tá, que aquele cliente que é mais digital, ele vai ter o banco na palma da mão. Quer dizer, no app do Banco Brasil, ele vai encontrar todas as soluções necessárias para ele realizar aquelas transações básicas que ele precisa. Agora, nós temos que estar preparado também para aquele cliente que é um pouco mais tradicional, como eu. Eu uso o app do Banco Brasil, mas também vou ao terminal de autoatendimento do Banco Brasil para sacar dinheiro para o meu final de semana, para aquelas compras rotineiras que eu realizo. E também tem aquele cliente que precisa do contato na rede física do Banco Brasil. Então, nós temos que estar convivendo com os três perfis de clientes, que são importantes. Então, eu acredito que cada vez mais os bancários vão se tornar assessores financeiros e menos aquele bancário tradicional que a gente estava acostumado a ver no passado, né, com caixa, com tesouraria, enfim. Cada vez mais a gente vai ter um banco mais leve e um banco mais na palma da mão, e soluções mais adequadas para cada perfil de cliente.
Agora, presidente, para a gente encerrar a nossa entrevista, vamos relembrar aqui o começo da entrevista, que foi sobre a campanha iniciada hoje no banco para combater a violência contra as mulheres. Como as mulheres hoje que estão nos ouvindo, que são vítimas de violência doméstica, podem ser acolhidas em uma agência bancária?
Então vamos lá, vamos lembrar. Então, todas as mulheres que estiverem passando por esta triste e deplorável situação de violência, elas podem procurar uma agência do Banco do Brasil, tá? E a campanha é muito simples. Basta colocar através de um X na palma da sua mão, pode ser a caneta, pode ser por uma marca de batom, pode ser um papel, que nós teremos um funcionário do banco preparado de forma discreta e segura para apoiá-la, para protegê-la, para que ela possa, de alguma forma, né, usar o mecanismo de defesa no próprio Banco do Brasil para combater esse tipo de violência. Enfim, os funcionários estarão aptos, conforme eu comentei, né, elas podem ficar tranquilas, que eles já estão treinados para enfrentar esse tipo de situação de forma com que ela possa se sentir mais segura possível. Tá?
Certo, nós conversamos com o presidente do Banco do Brasil, Fausto Ribeiro. Presidente, obrigado pela entrevista à Voz do Brasil.
Muito obrigado e estou sempre à disposição para todos os assuntos que vocês acharem que são importantes para a nossa população brasileira.
Cerca de 46% das mulheres conseguem amamentar o filho só com leite materno até os 6 meses de vida.
E para aumentar este percentual e incentivar a continuidade da amamentação, pelo menos até os 2 anos de idade, o Ministério da Saúde lançou mais uma campanha.
A iniciativa marca o Dia Mundial da Amamentação, celebrado hoje, e o Agosto Dourado, mês dedicado ao tema.
Mais do que a troca de carinho e afeto, no leite materno estão todos os nutrientes que o bebê precisa para se desenvolver de forma saudável. A professora Martina Monteiro, de Brasília, sabe bem disso. O Pedro, hoje com 2 meses, nasceu com a linguinha presa e precisou passar por uma cirurgia, entre outras dificuldades. Mas com a ajuda de uma consultora de amamentação e muita persistência, Martina realizou o sonho de amamentar.
E apesar de todas as dificuldades e de várias vezes sentir muita dor para amamentar, eu sempre me esforcei muito para que a gente continuasse, porque eu sei o quanto é importante para ele. É a melhor coisa que ele poderia receber para a vida dele, além de alimento, é amor, é vacina.
Com o tema Apoiar a Amamentação é Cuidar do Futuro, a campanha nacional deste ano quer incentivar o aleitamento materno exclusivo até os 6 meses de vida e a continuidade até os 2 anos ou mais. A campanha quer também mostrar como é importante dar suporte à mulher nesse processo, a chamada rede de apoio. De acordo com o Ministério da Saúde, no Brasil, a prevalência de aleitamento materno na primeira hora de vida é de 62%. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, destacou a importância da iniciativa.
As crianças são o futuro da nossa nação, são o futuro do mundo. Elas que vão construir um mundo melhor.
A campanha também incentiva a doação de leite materno. O Brasil é referência mundial em doação de leite humano. São 225 bancos de leite e 217 bancos de coleta, que só no ano passado beneficiaram mais de 35 milhões de mães. Reportagem Jéssica Gonçalves.
E o Ministério da Saúde vai receber medicamento para reforçar o tratamento de monkeypox, a varíola dos macacos.
Em um primeiro momento, devem ser atendidos os casos mais graves.
Além disso, o Ministério divulgou nota técnica sobre os cuidados com gestantes e recém-nascidos.
Para reforçar o combate da monkeypox, o Ministério da Saúde anunciou que vai receber, por intermédio da Organização Pan-Americana da Saúde, o medicamento antiviral Tecovirimate. Segundo o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, em um primeiro momento, o remédio será usado em casos mais graves da doença.
Nós vamos conseguir uma quantidade inicial e, posteriormente, o Departamento de Assistência Farmacêutica vai buscar medicamentos para atender aquelas situações mais graves, né? Então, trazer aqui uma palavra tranquilidade para a população brasileira. Nós estamos acompanhando esse cenário e tomando as medidas que são necessárias.
O Ministério da Saúde divulgou ainda uma nota técnica com orientações sobre a infecção pelo vírus monkeypox em gestantes, puérperas e lactantes. Segundo o documento, esses grupos podem apresentar gravidade maior da doença. De acordo com a nota, mesmo com dados muito limitados durante a gravidez, foi verificado que a infecção pelo vírus pode levar a efeitos como morte do feto e aborto espontâneo. Por isso, é recomendado o uso de máscaras, afastamento de pessoas com sintomas suspeitos e uso de preservativo, uma vez que a transmissão pelo contato íntimo tem sido a mais frequente. Os principais sintomas da doença são febre alta e súbita, dor de cabeça, aparecimento de gânglio, náuseas, cansaço, feridas ou lesões no corpo. A pessoa que apresentar esses sintomas deve procurar atendimento em uma unidade de saúde. A rápida identificação e o isolamento dos indivíduos afetados são fundamentais para evitar a transmissão. Reportagem Luciana Vasconcelos.
De porta em importa para saber quantos somos e como vivemos.
Recenseadores começam a coletar informações dos brasileiros.
E você vai ouvir daqui a pouco sobre a importância do censo para ações do governo e distribuição de recursos.
Neste ano, celebramos o bicentenário da independência do Brasil. Contagem regressiva para o 7 de setembro. Vem com a gente.
Faltam 37 dias para o bicentenário da independência do Brasil.
E hoje, Dia Nacional dos Selos, Correios lançaram mais um exemplar da série de selos em homenagem aos 200 anos da independência do Brasil.
O selo reproduz a primeira travessia aérea do Oceano Atlântico entre Portugal e Brasil. Mais de 4 mil milhas foram percorridas por aeronautas portugueses em 60 horas num hidroavião, um feito inédito em 1922. O lançamento foi mais um exemplar da série Brasil 200 anos de independência. O presidente dos Correios, Floriano Peixoto, leu uma carta que foi colocada numa cápsula do tempo para ser aberta daqui a 100 anos.
Esperança de que nosso trabalho aqui e hoje tenha contribuído para que, no futuro, tenhamos um mundo melhor.
Em junho, já haviam sido lançados outros 3 selos comemorativos. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
Começou o censo 2022.
A partir de hoje, mais de 180 mil recenseadores vão visitar 89 milhões de endereços em todos os municípios do país.
Os questionários podem ser respondidos presencialmente, por telefone e pela internet.
Os dados coletados vão servir de subsídio para pesquisas, políticas públicas e distribuição de recursos, por exemplo.
Nos próximos 3 meses, os recenseadores do IBGE vão visitar 89 milhões de endereços em busca de informações sobre como vivem os brasileiros. 183 mil profissionais vão bater de porta em porta para fazer o levantamento dos dados. Patrick Emanuel faz parte do time do Censo 2022 e acredita na importância desse trabalho.
Por mais que seja, né, uma parte singela, né, que cada um de nós está fazendo, né, colocando uma pecinha desse quebra-cabeça, né, desse retrato que a gente está fazendo, para mim está sendo um enorme prazer.
O investimento para a realização do censo é de 2 bilhões e 300 milhões de reais. E essa edição conta com algumas novidades, como a inclusão de comunidades quilombolas e um questionário mais completo sobre os povos indígenas. Além da coleta presencial, também vai ser possível agendar a coleta por telefone junto ao recenseador ou preencher o questionário pela internet. Em qualquer das opções, a visita domiciliar é parte indispensável da pesquisa. Simar Azeredo, diretor de pesquisas do IBGE, disse que a colaboração da população é fundamental para que o levantamento seja bem sucedido.
O maior desafio é que a sociedade receba o IBGE, né? É fazer com que a sociedade se importe com o censo. Não se constrói política pública sem informação.
A pesquisa é fundamental para orientar o governo na elaboração de políticas públicas e na distribuição de recursos entre estados e municípios. No primeiro dia da coleta, a dona de casa Esmeralda do Vale já fez a sua parte.
Vale muito a pena o povo participar disso, está sempre a par das coisas, do que está acontecendo, e isso faz um bem para a gente.
A equipe do censo pode ser identificada com o colete do IBGE, equipamento de coleta e um crachá com nome, foto e um QR Code, que direciona ao site do IBGE. Também é possível confirmar a identidade do recenseador discando 0800 721 8181. Reportagem Maurício de Almeida.
A balança comercial brasileira fechou o mês de julho com saldo positivo de 5 bilhões e 400 milhões de dólares.
O valor é a diferença entre a venda de produtos brasileiros para outros países e o gasto com compras no exterior.
As exportações cresceram 23% em relação ao mesmo período do ano anterior, chegando a quase 30 bilhões de dólares.
O resultado foi puxado pela alta em produtos agropecuários, como milho, café e soja, além de óleos brutos e combustíveis de petróleo e minerais.
No acumulado do ano, o saldo positivo é de quase 40 bilhões de dólares.
O governo oficializou a redução de 35% do IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados, sobre itens que não são fabricados na Zona Franca de Manaus.
O objetivo é dar segurança jurídica para a redução do imposto, que está em vigor desde 1º de maio.
O corte do IPI deve ter efeito em cerca de 4 mil itens nacionais e importados, como alimentos, eletrodomésticos, calçados e materiais de construção.
O decreto traz ainda a redução adicional do IPI para automóveis, passando de 18% para 24,75%.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Na abertura do semestre, o presidente do Supremo defende democracia e civilidade no período eleitoral.
Ministro relator no STJ restabelece inelegibilidade do ex-governador do DF, José Roberto Arruda.
Justiça Federal condena réus por garimpo ilegal em Mato Grosso.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Supremo retoma os trabalhos colegiados do segundo semestre de 2022.
Na sessão desta segunda-feira, o presidente do STF defendeu a civilidade no período eleitoral, Ricardo Moreira.
No discurso de abertura do segundo semestre de 2022, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, ressaltou o papel do tribunal na defesa da Constituição e da democracia em ano eleitoral. Segundo o presidente do STF, em um Estado democrático de direito, todos têm garantia à liberdade de se manifestar e de expressar suas divergências, mas o exercício dessa liberdade exige respeito e responsabilidade com o próximo e com o país. O ministro também se dirigiu aos candidatos que irão disputar as eleições.
O Supremo Tribunal Federal anseia que todos os candidatos aos diversos cargos eletivos respeitem os seus adversários, que efetivamente não são seus inimigos, confiando na civilidade dos debates e, principalmente, na paz que nos permita encerrar o ciclo de 2022 sem incidentes.
O presidente do STF lembrou ainda que na pauta de julgamentos do plenário para o mês de agosto estão ações que tratam do processo eleitoral, educação básica para crianças, direito à saúde e ao sigilo de dados pessoais, proteção ambiental, entre outros assuntos.
O ministro do STJ, Gurgel de Faria, revogou o liminar que havia suspendido duas condenações por improbidade administrativa do ex-governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda.
Com isso, foi restabelecida a inelegibilidade de Arruda, Fátima Uchoa.
Entre outros, o ex-governador do DF foi condenado por suposta compra de apoio político no caso conhecido como Mensalão do DEM, com as duas tutelas provisórias que haviam deferido o efeito suspensivo ao recurso especial durante o plantão judiciário de julho. Arruda tinha recuperado direitos políticos e poderia se candidatar nestas eleições. Agora, ao não conhecer dos pedidos, o ministro Gurgel de Faria se baseou em decisão anterior, proferida em processo idêntico, o que, segundo ele, inviabiliza novo julgamento pelo STJ.
Pernoite no baú do caminhão não viabiliza pagamento de tempo de espera a ajudante de carga.
A decisão é da sexta turma do TST, Michele Chiapa.
Um ajudante de carga e descarga pediu pagamento referente ao tempo de espera. O trabalhador disse que pernoitava dentro do caminhão. O TRT da 4ª Região entendeu que cabia a indenização do período a título de horas de espera, mas a 6ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho concluiu por unanimidade que, para caracterizar tempo de espera, é necessário que o empregado esteja aguardando carga, descarga ou fiscalização da mercadoria transportada em barreiras fiscais ou alfandegárias.
Justiça Federal condena 8 pessoas e 2 empresas por garimpo ilegal na Serra da Borda, Mato Grosso.
O Ministério Público Federal recorreu da sentença de absolvição de outros envolvidos nas ações. Carolina Vilaça.
Nas alegações finais, o Ministério Público Federal argumentou que o laudo realizado pela Secretaria do Meio Ambiente de Mato Grosso comprovou o dano ocasionado pelo garimpo, inclusive no rio Guaporé, com o mercúrio. De acordo com a sentença, os condenados terão que restaurar os danos registrados, assim como pagar indenização por dano moral ambiental no valor de R$5 milhões.
O Tribunal Regional Federal da 4ª Região determinou que o INSS pague auxílio reclusão para uma menina de 13 anos, moradora do Rio Grande do Sul, desde a data da prisão do pai dela, em abril de 2015.
Representada pela mãe, a menina acionou a justiça em setembro de 2020, após ter auxílio reclusão negado pelo INSS na via administrativa.
A autarquia disse que o pai da jovem não era mais segurado no momento da prisão.
O INSS foi condenado, mas recorreu. O tribunal negou o recurso e constatou que o preso se encontra em regime fechado. Assim, o INSS precisa conceder o benefício no prazo de 20 dias.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal em torno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. O Congresso retorna do recesso e tem pauta com MPs que regulam trabalho híbrido e teletrabalho. Parlamentares podem votar proposta que abre crédito para nova estatal. Decreto presidencial define mínimo existencial em processo de negociação de dívidas. Boa noite. Deputados e senadores retornam oficialmente hoje do recesso parlamentar e o foco no plenário das duas casas nessa primeira semana de votação será na análise de medidas provisórias. Um verdadeiro esforço concentrado para analisar MPs e permitir a votação antes do prazo limite para perderem a validade. A reportagem é de Bruno Lourenço.
Pelo menos 7 medidas provisórias estão próximas de perder a validade. 3 delas precisam ser votadas até o final da semana. A que muda para o dia 7 a data do pagamento de empregados domésticos e traz melhorias ao programa de simplificação do microcrédito digital e as que definem com mais clareza o que é teletrabalho e autorizam a adoção de regras trabalhistas diferenciadas em situações de calamidade pública. A segurança jurídica de contratos de trabalho pós-pandemia é uma preocupação de vários parlamentares, como o senador Chico Rodrigues, do União Brasil de Roraima, autor de um projeto de lei nesse sentido.
No mundo todo, hoje, nós já vemos aí realmente que essa é uma prática corrente, mas no sistema brasileiro nós precisamos sim fazer com que seja incluído nas leis trabalhistas para que possa realmente abrigar os interesses de patrão e empregado.
Outra medida provisória que perde a validade em agosto, se não votada, é que cria o programa para retirar de circulação caminhões no fim da vida útil. Deputados e senadores podem votar ainda em MP que tem o objetivo de estimular a inserção de mulheres no mercado de trabalho. A norma traz medidas para impulsionar a empregabilidade das mulheres, como a flexibilização do regime de trabalho, qualificação em áreas estratégicas e apoio na volta ao trabalho após a licença maternidade.
E após a indicação do presidente da República, Jair Bolsonaro, o Senado vai analisar em breve as indicações de 2 magistrados para os cargos de ministros do Superior Tribunal de Justiça. Os indicados pelo presidente são os desembargadores Messódio Azulay Neto e Paulo Sérgio Domingues. Azulay é juiz do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que fica no Rio de Janeiro. Ele foi indicado para ocupar a vaga decorrente da aposentadoria do ministro Napoleão Nunes Maia. Já Paulo Sérgio Domingues é juiz do Tribunal Regional Federal da 3ª Região em São Paulo e é o indicado para ocupar a vaga decorrente da aposentadoria do ministro Nefe Cordeiro. Assim que as indicações chegarem ao Senado, caberá ao presidente da Comissão de Constituição e Justiça marcar a data das sabatinas de Azulay e Domingues. Os 2 magistrados precisam da aprovação da CCJ e depois do plenário do Senado para que possam assumir os cargos no STJ. Uma proposta em análise no Senado prevê a destinação de milhas aéreas conseguidas pela administração pública ao esporte amador. Pelo projeto, o governo deve dar preferência a empresas que destinem a milhagem ao órgão e não ao passageiro. Repórter Pedro Pince.
O Senado já pode analisar um projeto da senadora licenciada Rose de Freitas, do MDB do Espírito Santo, que estabelece que na compra de passagens aéreas, o governo dê preferência a empresas que aceitem destinar benefícios como milhagem, prêmio ou desconto ao órgão e não ao passageiro. A partir daí, o benefício será destinado a atletas de baixa renda do esporte amador, indicados segundo critérios do órgão da administração responsável pelo fomento ao esporte. Para a senadora, não é correto que os benefícios gerados por uma compra de passagem feita com recursos públicos sejam apropriados de forma privada, e políticos e servidores não podem encorpar suas milhagens às custas do Tesouro. Rose de Freitas explica os benefícios que o projeto pode trazer aos atletas.
Como tem muitas milhas que sobram das tarifas usadas pelo setor público, pela administração pública, elas poderiam ser utilizadas para eventos esportivos e assim poder oportunizar as diversas comunidades esportivas que elas pudessem estar presentes em qualquer lugar do Brasil, de uma maneira que elas pudessem não perder oportunidades e sim se capacitar.
A regra vale para os três poderes da União, o Ministério Público, a Defensoria Pública e o Tribunal de Contas da União.
O Congresso pode votar a proposta que abre crédito para uma nova estatal. Pelo texto, serão destinados mais de R$1,2 bilhão para a capitalização da Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional. A reportagem é de Regina Pinheiro.
A nova estatal foi criada para assumir as atividades da Eletrobras, que não podem ser privatizadas, como a gestão de políticas públicas e as empresas Itaipu Binacional e Eletronuclear, que opera as usinas de Angra 1, 2 e 3. Cabe também à ENBPar administrar o Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica, Procel, e os contratos de comercialização da energia gerada pelos empreendimentos contratados pelo Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica, o PROINFA. O senador Jean-Paul Prats, do PT do Rio Grande do Norte, solicitou audiência pública com especialistas na Comissão de Serviços de Infraestrutura para debater a criação da Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional.
Para que nós possamos trazer a público, não é, como ficam essas duas empresas. Então, da mesma forma que vale para Itaipu, vale aqui para Eletronuclear, que é um processo complexo. Há também dúvidas sobre a questão e a capacidade de investimento remanescente para a própria eletronuclear, além das questões usuais que envolvem o programa nuclear brasileiro, de sigilo e de segurança, né? Então, há várias questões aqui que permanecem um pouco nebulosas.
Para a abertura do crédito, a proposta precisa ser aprovada pela Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, a CMO, e em seguida pelo plenário do Congresso.
O governo federal definiu em 25% do salário mínimo o valor do chamado mínimo existencial. A quantia mensal para subsistência na negociação de dívidas foi um conceito da lei do superendividamento, que teve origem no Senado. A repórter Janaína Araújo explica os detalhes.
Um decreto presidencial estabelece que 25% do salário mínimo é o valor a ser preservado para a subsistência do cidadão na negociação de dívidas. Atualmente, essa quantia é de R$ 303, o que corresponde a R$ 10,10 para a sobrevivência diária. O decreto, que entra em vigor em 60 dias, regulamenta a lei do superendividamento, que adotou o conceito do mínimo existencial. A legislação foi aprovada pelo Senado no ano passado e teve origem em uma comissão temporária de 2010 para a modernização do Código de Defesa do Consumidor. O senador licenciado Rodrigo Cunha, do União de Alagoas, foi o relator do projeto de lei. Na aprovação da proposta, ele chamou a atenção para a importância do assunto nos últimos anos.
Se a questão da prevenção e tratamento do superendividamento já era considerada relevante há 10 anos, a importância de um tratamento mais concreto a um problema que atinge inúmeras famílias brasileiras ganhou contornos dramáticos diante dos efeitos econômicos adversos trazidos pela pandemia da Covid-19. Inúmeras pessoas viram-se subitamente privadas de seus trabalhos, perderam o emprego ou experimentaram perdas consideráveis de renda, comprometendo a capacidade de honrar seus compromissos financeiros. Muitas famílias viram sua renda substancialmente reduzida, de forma permanente, após a perda de um dos seus integrantes.
A lei do superendividamento permite ao cliente desistir de contratar empréstimo consignado dentro de 7 dias da assinatura sem indicar o motivo. Para isso, o fornecedor da proposta deve dar acesso fácil a formulário específico em meio físico ou eletrônico, no qual constarão os dados de identificação e a forma de devolução de quantias recebidas e eventuais juros. A legislação também reforça as medidas de informação e prevenção do superendividamento, além de criar procedimentos de conciliação para a repactuação de dívidas do consumidor superendividado.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Campanha alerta para a necessidade de proteção de dados pessoais.
Deputados divergem sobre proposta que permite venda de medicamentos nos supermercados.
CCJ aprova a PEC que muda funcionamento dos tribunais de contas.
Boa noite. A Câmara começou a analisar a proposta de emenda à Constituição que muda o funcionamento dos tribunais de contas. A repórter Paula Bittar tem mais informações.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou a admissibilidade de proposta que muda as regras de composição e funcionamento do Tribunal de Contas da União, dos Tribunais de Contas dos Estados e dos Municípios, além do Ministério Público junto ao TCU. A proposta também prevê a realização de concurso público de provas e títulos para carreiras dos órgãos de contas e estabelece que o Conselho Nacional de Justiça deverá fiscalizar o trabalho dos ministros, conselheiros e auditores dos tribunais de contas. Além disso, caberá ao Conselho Nacional do Ministério Público a fiscalização dos procuradores do Ministério Público de Contas. A relatora da proposta, deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, apresentou parecer favorável.
Tenta regrar e tenta pontuar questões como formação acadêmica necessária e também cria o Sistema Nacional dos Tribunais de Conta. E o objetivo, dar mais transparência, ter como prioridade combate à corrupção, estímulo ao controle social, dentre outras coisas.
Segundo o deputado Fábio Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, a proposta garante mais qualificação aos quadros dos tribunais de contas.
E estabelece critérios objetivos para que os assentos nas cortes de contas sejam ocupados por pessoas de qualificação técnica, comprometida com os princípios constitucionais, com a lei, com a exação das contas e não com a conveniência ou com injunções políticas, muitas vezes político-partidárias.
A proposta de emenda à Constituição impede a nomeação de ministros do TCU ou integrantes de todos os outros órgãos de contas que sejam inelegíveis a cargos públicos por condenação em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado por crimes como lavagem de dinheiro ou tráfico de drogas. A PEC exige também formação em nível superior. O texto prevê que o TCU deverá ter como prioridade o combate à corrupção, à transparência, o estímulo ao controle social e a atualização constante de instrumentos e mecanismos de controle externo da administração pública, visando a sua eficácia, eficiência, efetividade e economicidade. A composição do CNJ é alterada para incluir a presença de um ministro ou conselheiro de Tribunal de Contas indicado pelo TCU. O mesmo ocorre com a composição do CNMP, que ganha um membro do Ministério Público de Contas. A PEC prevê ainda a uniformização da jurisprudência do TCU para os casos de repercussão geral, ou seja, de interesse além das partes do processo, nos moldes do que acontece com os recursos extraordinários no Supremo Tribunal Federal. A PEC depende ainda de análise por uma comissão especial e pelo plenário. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Política.
Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, não concorda com a realização de sessões virtuais na volta do recesso parlamentar, porque acha que a medida favorece o baixo quórum no plenário. O deputado explica que o sistema de votação à distância prejudica a discussão de propostas relevantes para a população.
Na avaliação de Marcel Van Hatten, as sessões virtuais passam a impressão para a sociedade de que as campanhas eleitorais são mais importantes do que o trabalho legislativo.
Célio Moura, do PT do Tocantins, opina que os ataques às urnas eletrônicas são sintomas da preocupação do governo diante da perda de apoio popular. O deputado argumenta que membros do governo criticam o sistema eleitoral toda vez que sai uma nova pesquisa de intenções de voto.
Célio Moura também acredita que a ineficiência do governo federal empurrou o Brasil de volta para o mapa da fome da ONU. De acordo com um parlamentar, 33 milhões de brasileiros não sabem o que vão comer e não têm apoio governamental.
Frei Anastácio, do PT da Paraíba, critica o decreto do Poder Executivo que regulamenta as normas relativas ao endividamento e permite que os superendividados tenham resguardados 25% do salário mínimo para se sustentar, o que representa R$ 303. O deputado acredita que a medida vai aumentar a miséria no país, já que 77% da população é endividada.
Frei Anastácio Ribeiro também declara preocupação com a situação econômica das universidades federais. Segundo o parlamentar, os cortes orçamentários do governo de mais de R$ 400 milhões para o setor só neste ano colocam em risco a manutenção básica de várias instituições.
Saúde.
A venda de medicamentos isentos de prescrição médica em supermercados dividiu opiniões em debate na Câmara. Entenda na reportagem de Noelle Nobre.
A venda de MIPs, como são chamados os medicamentos isentos de prescrição médica em supermercados, dividiu opiniões na Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara. Diversos parlamentares e representantes de farmácias e farmacêuticos se mostraram contrários à medida com o argumento de que o farmacêutico nas drogarias tem a função de orientar quem busca medicamentos, a fim de evitar danos provocados pelo uso inadequado de tais produtos. Na outra ponta, os setores de supermercados e da indústria do autocuidado, além de deputados, se mostraram a favor do que consideram mais acessibilidade a remédios a preços menores no Brasil. A venda pretendida está prevista em um projeto de lei que tem a deputada Adriana Ventura, do Novo, de São Paulo, como relatora. Ela disse não saber que direção vai tomar na elaboração do parecer, pois considerou que os dados apresentados por um lado e pelo outro estariam confusos e contaminados, mas declarou que vai buscar coerência em seu relatório.
Entendo muitas questões que os farmacêuticos trazem, as preocupações da farmácia, dos médicos. Eu consigo entender isso, né? E entendo com muito respeito. Mas eu não entendo por que, que não pode vender no mercado, mas pode vender online. Isso, para mim, não faz nenhum sentido. Eu não entendo também, uma outra pergunta, por que, que a gente é o país da automedicação? Por que, que a gente é o campeão da automedicação? Todo mundo trouxe uns números assim gritantes de automedicação. E eu pergunto, aonde as pessoas compraram esses remédios? Foram em farmácias. Então, onde estavam os farmacêuticos?
Na audiência, Fabrício Carneiro de Oliveira, da Anvisa, manifestou posição contrária ao projeto.
Ainda que a gente entenda que são MIPs, sim, que estão disponíveis ali fora do balcão da farmácia, quando você coloca em um estabelecimento que esteja sem uma responsabilidade técnica, né, de um profissional farmacêutico, você acaba tirando do paciente, né, da pessoa, a possibilidade de ali verificar. Muitas vezes ele está indo buscar só alguma coisa para um sintoma corriqueiro, mas muitas vezes ele quer ali algum tipo de orientação de como tomar. A gente sabe que alguns medicamentos que são muito simples, muito corriqueiros na nossa vida, né, no nosso dia a dia, eles têm condições específicas para serem utilizados, né? Por exemplo, um que é bastante citado é a própria aspirina, né? Que se utilizada de forma incorreta, você pode causar um dano muito maior.
Por outro lado, Alessandro Vicente, da Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores, defendeu a quebra de monopólio de farmácias e drogarias sobre medicamentos. O MIP, disse, tem baixíssimo risco para a saúde e não traz dependência. E em países como Estados Unidos, é vendido em supermercados.
Isso faz parte do autocuidado, do princípio do autocuidado. Portanto, hoje, se alguém quisesse contaminar com o MIP, deputada, ele pode entrar no site de qualquer grande rede de farmácia, comprar a quantidade que ele quiser, sem orientação do farmacêutico, e ele vai se intoxicar em casa.
Alessandro Vicente acredita ainda que a venda em supermercados pode gerar uma economia para o Sistema Único de Saúde. Se a pessoa puder se automedicar, disse, ela não irá ao posto de saúde para tratar de uma dor de cabeça. Diversos deputados se manifestaram contrariamente ao projeto de lei. A deputada Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, que é farmacêutica, afirmou que uma grande quantidade de pessoas no Brasil não consegue distinguir formas farmacêuticas e pode, por exemplo, engolir um efervescente. Já o deputado Marcel Van Hatten, do Novo, do Rio Grande do Sul, defendeu a redução do custo de medicamentos que não exigem prescrição médica para o cidadão mais pobre, quebrando monopólios e enfrentando poderosos lobbies. De acordo com Andrei Vilas Boas, do Ministério da Economia, cabe aos parlamentares refletir sobre os modelos colocados. Ele disse não defender nenhum dos lados, mas observou que os MIPs, hoje, já são comprados em farmácia, muitas vezes sem a atuação do farmacêutico. Da Rádio Câmara de Brasília, Noelle Nobre.
Economia.
A audiência da Comissão da Câmara tem denúncias de problemas e irregularidades na venda de unidade da Petrobras no Paraná. O repórter Silvério Rios tem os detalhes.
Participantes de audiência pública da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços da Câmara apontaram problemas e irregularidades na venda da unidade de industrialização do xisto no Paraná. No fim do ano passado, a Petrobras anunciou assinatura de contrato com uma empresa canadense, a Forbes e Manhattan, para a venda da unidade conhecida como SIX, que fica no município de São Mateus do Sul, no Paraná. Um dos problemas indicados na audiência foi o preço de venda da SIX por cerca de 170 milhões de reais. Esse valor é bem menor do que a empresa tem de lucro em apenas um ano, que gira em torno de 250 milhões de reais. Henrique Jager, economista e pesquisador do Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, o INEP, considera o contrato bastante prejudicial, também porque a compradora Forbes vai pagar apenas metade do que a Petrobras pagava em royalties ao Estado, município e União.
É um absurdo. A Petrobras, deputado, pagava royalties de 10%, a ANP exigiu, mas o novo comprador vai pagar 5%. A ANP exigiu que a Petrobras pagava em royalties de 10%, mas o comprador vai pagar 5%.
Outra questão levantada na reunião na Câmara foi a da tecnologia desenvolvida pela Petrobras. Chamado de PetroSix, o processo permite que as reservas sejam exploradas de forma mais limpa, com preservação do meio ambiente e dos lençóis freáticos da região, ao contrário do que acontece no resto do mundo, onde o processamento do xisto provoca grandes danos à natureza. O presidente da Câmara Municipal de São Mateus do Sul, vereador Omar Pichetes, do PROS, lembra que essa tecnologia é única no mundo e está sendo passada sem ter sido mensurada no contrato. Omar Pichetes também se queixa de que a venda da SIX vai trazer grandes prejuízos para o município.
O nosso município é muito dependente da SIX ainda, e a gente calcula dentro do município, a perda da estatal SIX vai corresponder aproximadamente a perda de 40% dos nossos impostos. Isso vai fazer um grande diferencial e nós vamos ter esse vazio que, infelizmente, nós não temos condições de compor e recompor o nosso município.
Além da questão de uma empresa que dá lucro a preço inferior ao de mercado, o presidente da Associação Nacional dos Petroleiros Acionistas Minoritários da Petrobras, Ana Petro, Mário Alberto Dalzotti, apresentou denúncia de ilegalidades que considera estarem ocorrendo no processo de venda da SIX.
O processo de venda foi direcionado para essa empresa. Por quê? Porque essa empresa, esse banco canadense que está comprando, em 2007 até 2012, ele participou de um processo de internacionalização desse processo PetroSix, recebendo informações privilegiadas, né? Chegando até a espionagem industrial.
O deputado Enio Verri, do PT do Paraná, citou o caso da Bahia, onde a privatização da refinaria de Rilã, ocorrida em março de 2021, trouxe aumento do preço dos combustíveis no estado. Enio Verri defende que o processo de privatização de refinarias da Petrobras não vai aumentar a concorrência no setor, como defende o governo e a direção da Estatal Brasileira de Petróleo.
A privatização da Petrobras não vai aumentar a concorrência, vai apenas transferir o monopólio público para o privado. E já está provado com a experiência da Bahia que o privado sempre vai custar muito mais caro ao povo, porque, na verdade, o privado vai priorizar o lucro e não o atendimento do que é melhor para a população.
O xisto é um mineral em forma de rocha argilosa que, quando submetido a altas temperaturas, produz um tipo não convencional de petróleo, do qual se extraem combustíveis como gás liquefeito, óleo diesel e gasolina. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvério Rios.
Desenvolvimento Regional.
Hildo Rocha, do MDB, comemora a sanção da lei que denomina como desembargador federal Leomar Amorim o trecho da BR-222, localizado no cruzamento da BR-135 com o município de Chapadinha, no Maranhão.
Hildo Rocha foi o autor do projeto, que, segundo ele, teve como objetivo preservar a história do fundador da Academia Maranhense de Letras Jurídicas e integrante do Conselho Nacional de Justiça. O deputado assinala que Leomar Amorim era uma figura exemplar e jurista respeitado no Brasil pelas suas qualidades morais.
Ciência e tecnologia.
Trabalhadores do SERPRO e da Dataprev lançaram campanha contra a privatização das empresas durante o evento ocorrido em junho na Câmara. A repórter Silvia Munhato acompanhou o encontro com os deputados, em que os empregados avisaram sobre risco de vazamento de dados sensíveis com a venda das empresas.
Entidades representativas de empregados do SERPRO e da Dataprev lançaram na Comissão de Educação da Câmara a campanha Salve Seus Dados. O objetivo é contestar a privatização das empresas SERPRO, Serviço Federal de Processamento de Dados, e Dataprev, Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência. As duas foram incluídas no Programa Nacional de Desestatização em 2020. Léo Santuc, presidente da Associação Nacional dos Empregados da Dataprev, diz que o risco maior da privatização está relacionado à proteção dos dados pessoais dos cidadãos brasileiros, um tema da educação digital. Segundo ele, as duas empresas lidam com 5 mil sistemas vinculados à Seguridade Social, Estado e Defesa, dados empresariais, dados tributários e dados pessoais. Para Dave Kuhn, representante dos empregados do SERPRO no Conselho de Administração da empresa, as pessoas não têm uma dimensão correta dos riscos relacionados aos vazamentos de dados ou à sua manipulação, e citou o exemplo dos sistemas de e-mails, que geralmente são compartilhados pelas empresas privadas que os oferecem. Segundo ele, se o Estado obriga que sejam repassadas várias informações para o acesso a serviços, ele também deve assegurar a sua segurança.
Então, quando eu informo os dados, por exemplo, relacionados à carteira de motorista, eu espero que esses dados sejam seguros e sob a guarda do Estado, porque eu não tenho opção de não fornecer. Quando eu forneço meus rendimentos para o imposto de renda, não é uma opção que eu tenha não fornecer esses dados. Eu sou obrigado a fazer isso.
Dave Kuhn citou ainda outro exemplo de pouco conhecimento das pessoas.
Cada vez mais os celulares estão com o microfone aberto, onde a gente é gravado. As pessoas começaram a perceber que falam alguma coisa e começa a aparecer propagandas. Isso, que é um absurdo, hoje as pessoas falam isso, mas continuam com o microfone habilitado, né? Porque pode ir lá e desabilitar, tirar o direito de acessar o microfone.
O deputado professor Israel Batista, do PSB do Distrito Federal, explicou que os cidadãos precisam estar atentos para as pautas que podem ter um impacto direto nas suas vidas.
Muitas vezes o cidadão percebe todo esse debate como algo distante, mas na verdade é algo que vai afetar a vida real das pessoas. Muitos dos debates feitos no Congresso Nacional não são compreendidos pela população. As pessoas entendem que o Congresso é longínquo, que os debates daqui não afetam a vida delas, mas na verdade afetam e muito.
Professor Israel Batista disse aos trabalhadores do SERPRO e da Dataprev que é necessária a união dos servidores públicos nos temas que tratam do serviço público e citou a privatização dos Correios e a reforma administrativa. Vera Guasso, coordenadora da Frente Nacional dos Trabalhadores em Informática, informou que existe uma ação na Justiça questionando os estudos para a desestatização privatização das empresas, porque eles teriam sido feitos sem licitação pública. Vera afirmou ainda que privatizar os serviços digitais pode deixar o governo refém do mercado em um setor essencial. Os participantes lembraram ainda que a Emenda Constitucional 115 tornou a proteção de dados pessoais um direito fundamental. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Milton Santos e apresentação de José Carlos Oliveira e Mônica Tati. Uma boa noite para você.
Boa noite. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União vai acompanhar a implementação dos benefícios emergenciais aprovados pela emenda constitucional que autorizou o pagamento de novos auxílios. No total, serão mais de 40 bilhões de reais distribuídos entre 7 benefícios. A fiscalização pretende garantir que a ajuda realmente chegue aos beneficiários, além de prevenir eventuais erros e fraudes. O acompanhamento foi anunciado pelo vice-presidente do Tribunal, no exercício da presidência, ministro Bruno Dantas.
Considerando a larga experiência do Tribunal de Contas da União na fiscalização de pagamentos de benefícios, é fundamental que o Tribunal garanta à sociedade que o uso desses recursos seja transparente, eficiente e responsável.
Para mais informações, acesse www.tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a voz do Brasil. Boa noite.